Imagina a seguinte cena, que aí eu aposto que é super familiar para quem está nos acompanhando hoje. Um potencial cliente clica num anúncio de uma empresa, ele cai no site, abre aquela janelinha de chat ali no canto inferior da tela e, tipo, manda uma pergunta super complexa. E aí, em questão de segundos, ele recebe uma resposta simplesmente impecável. A gramática é perfeita, o tom é super amigável, a informação é precisa. Só que do outro lado da tela não tem nenhuma pessoa digitando aquilo freneticamente. É um programa.
Exato. Uma resposta instantânea que, para todos os efeitos práticos, parece que veio de um humano muito bem treinado, né? E olha. Isso está acontecendo agora mesmo em milhares de sites enquanto a gente conversa aqui.
E é exatamente aí que as coisas começam a ficar bem complexas. Porque nas últimas semanas, a nossa equipe mergulhou fundo numa pilha enorme de materiais. Foram artigos técnicos, relatórios de pesquisa sobre automação, um monte de anotações de especialistas em tecnologia comercial.
Bastante coisa.
E o nosso objetivo com esse crisamento de fontes foi extrair uma resposta, sabe, para a grande pergunta que vai guiar essa nossa análise de hoje. O que esse programa de fato pode fazer em nome da empresa e onde exatamente ele deve ser obrigado a parar?
Porque essa é a linha vital que separa uma automação que gera receita de um desastre corporativo sem precedentes, né?
Nossa, com certeza.
O que a gente vai explorar nesse nosso mergulho é a governança de agentes de inteligência artificial dentro do funil comercial.
O debate, tipo, não é mais sobre se a tecnologia funciona. Ela funciona. O ponto é sobre como não deixar essa inteligência artificial completamente solta, tomando decisões críticas enquanto fala com potenciais compradores.
Exatamente. Mas antes da gente entrar nesses detalhes operacionais, eu preciso estabelecer uma regra fundamental para quem está escutando o nosso programa. A sequência de assuntos e a forma como a gente vai encadear todos esses conceitos formam o roteiro estrito desta nossa análise.
Isso é bem importante frisar. Sim, é um roteiro que foi estruturado pela nossa produção a partir dessa montanha de fontes, né? Então, ao longo de todo o programa, quando a gente apresentar a organização didática dessas ideias, nós vamos usar expressões como a nossa leitura é, ou o que a gente propõe, e na nossa análise. A gente só vai acreditar o documento base naquilo que ele afirma categoricamente, sabe? Com o mesmo grau de firmeza original.
Exato. Essa distinção ela é super importante, porque a tecnologia muda quase toda semana, mas a nossa proposta de organização didática é o que oferece um contorno lógico, seguro, para aplicar tudo isso na realidade de uma operação de vendas.
Perfeito. Então, vamos começar limpando o terreno. Na nossa leitura, o que de fato é esse agente de IA no funil comercial? Eu pergunto isso porque a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas, né, quando se fala de atendimento automatizado, é aquele menu super engessado e irritante, tipo digite um para vendas, dois para suporte.
Nossa, sim! E a gente precisa apagar essa imagem de robô de opções da cabeça. Na nossa análise, quando a gente fala de um agente de IA em linguagem comum, a gente está falando de um programa que conversa e age utilizando um modelo de linguagem natural. Ele não segue uma árvore de decisão pré-programada, sabe? Onde cada caminho já foi desenhadinho. Não, ele lê o contexto, ele compreende a intenção de quem está escrevendo e formula uma resposta inédita na hora.
Mas espera aí. Se ele é tão capaz assim de interpretar um contexto complexo e gerar uma resposta perfeita, por que a gente não deixa ele ir até o fim e fechar a venda de uma vez? Por que botar freio se a máquina é inteligente?
Bom, porque na nossa proposta, a divisão de tarefas tem que respeitar uma linha vermelha que é muito clara. O papel do agente de IA é engajar e qualificar o lead. Ele faz aquela triagem pesada, né? Agora, negociar contratos, contornar objeções mais sensíveis de preço, fechar a venda de fato, isso são tarefas que ficam exclusivamente com pessoas, com os vendedores humanos.
Ah, entendi. A máquina lida com o volume, né?
Exato. A máquina lida com o volume e o humano aplica a persuasão, constrói o relacionamento.
Faz todo sentido. Pensando nessa linha vermelha, Eu gosto de imaginar o agente de IA como se fosse um funcionário recém-contratado. Tipo, ele é super inteligente, ele decorou todo o catálogo de produtos da empresa no primeiro dia. Mas ele ainda é um novato. Você não vai simplesmente entregar as chaves do cofre e a senha master do financeiro na mão dele na primeira semana.
Nossa, essa imagem do novato é muito boa. E a nossa organização didática, ela constrói em cima disso usando a metáfora do crachá programável.
Crachá programável?
Isso. Pensa nesse agente não só como um funcionário, mas como alguém que carrega um crachá de acesso eletrônico na firma. Esse crachá, ele é codificado para destrancar só aquelas portas que são estritamente necessárias para a tarefa que ele recebeu. Ele não tem livre circulação pelo prédio inteiro da empresa.
Deixa eu ver se eu entendi como isso se aplica na prática, então. Se a tarefa dele é só responder dúvidas frequentes sobre as características de um software, o crachá dele simplesmente não vai abrir a porta virtual lá do sistema financeiro onde ficam as margens de desconto. É isso.
Perfeitamente. O que já nos leva a uma separação de conceitos que, olha, é o coração da nossa leitura hoje. Muita gente que lidera equipe comercial confunde duas perguntas que são bem essenciais, que é o que a IA consegue fazer e o que a IA tem permissão para fazer.
Uhum.
A primeira pergunta, ela fala sobre capacidade técnica. A segunda fala sobre autorização. E são coisas completamente diferentes.
É, isso faz muito sentido mesmo, porque a inteligência artificial hoje, tecnicamente falando, ela consegue escrever um e-mail oferecendo 6 meses gratuitos do seu produto e, tipo, enviar para toda a sua base de clientes, né? A capacidade de gerar o texto e disparar, ela existe.
Uhum, o botão tá lá.
Pois né? A verdadeira questão é se ela tem autorização da governança da empresa para dar esse passo.
Precisamente. E é para resolver essa confusão aí entre capacidade e autorização que a nossa análise propõe classificar cada ferramenta de IA pelo verbo mais alto que ela executa na operação. Nós organizamos esses verbos em 4 níveis de impacto, que são a busca, a síntese, a recomendação e a ação.
Como é que a gente visualiza essa escalada de verbos no dia a dia de uma equipe de vendas?
Funciona assim, ó. Se o agente apenas entra no banco de dados lá para ler o histórico de compras de um cliente, ele está na camada da busca.
Tá.
Aí, se ele pega esses 10 anos de histórico e escreve um parágrafo resumindo o perfil desse comprador, ele subiu para a síntese. E se, a partir desse resumo, ele sugere para o vendedor humano qual plano premium deveria ser oferecido para ele, ele chegou na recomendação.
E aí, o quarto verbo, que é a ação, seria ele mesmo entrar no sistema e já alterar o plano do cliente por conta própria.
Exato. E é bem aí que o risco muda de patamar, né?
E aqui entra uma reflexão que, nossa, me chamou muita atenção nos materiais. Uma recomendação de IA, mesmo se ela for péssima, ela é relativamente inofensiva, né? Se a máquina sugere um desconto que não faz o menor sentido financeiro, o vendedor humano simplesmente lê a sugestão na tela, ignora e segue a vida. Mas se a máquina executa a ação de aplicar esse desconto e enviar o contrato sozinha, o dano está feito.
Não, para a ação, não pode ser uma escolha trivial. Para gerenciar como e quando a IA ganhar essa permissão de agir, a nossa proposta inclui um mecanismo que a gente chama de escada de autonomia. Ela vai do nível 0 ao nível 5.
E como é que a gente sabe em qual degrau colocar a nossa operação? Tipo, o que significa estar no fundo ou lá no topo dessa escada?
Bom, o nível 0 é o ambiente mais restrito possível. O agente conversa, mas ele está ali numa bolha isolada, sem integração com absolutamente nenhum outro sistema da empresa. Conforme a gente vai subindo, a autonomia vai crescendo, até chegar lá no nível 5, que seria a ação material direta sob duplo controle.
Certo.
Mas tem um detalhe aqui que, na nossa análise, é onde as operações mais costumam falhar. O degrau dessa escada não é um comando de texto.
Espera, me explica melhor isso. Você quer dizer que não basta escrever lá nas instruções da máquina, tipo, olha, não envie e-mails de cobrança, por favor?
De jeito nenhum. Instruções em texto, sabe, o famoso prompt, aquilo lá são apenas direcionamentos de comportamento. O degrau da nossa escada de autonomia é uma credencial real dentro do sistema de software.
Ah, peraí. Só para traduzir isso para o pessoal que não vive, né, no mundo da programação de sistemas. Quando a gente fala de credencial de sistema, a gente está falando de fechar a comunicação entre os softwares lá na raiz. Tipo, cortar o cabo mesmo.
Isso, essa é uma ótima forma de visualizar. Porque, tecnicamente, se o agente não tem a credencial, sabe, a chave criptografada, para acionar o sistema de disparo de e-mails, não importa o quanto o modelo de linguagem pense que deve enviar aquela mensagem. O software simplesmente rejeita a tentativa. O crachá que a gente falou antes, ele não passa na catraca eletrônica.
Uhum.
É um bloqueio físico de arquitetura, né? Não é uma mera regra de etiqueta para a máquina ser educada.
Nossa, isso traz muita tranquilidade, de verdade. E a nossa leitura dos dados também aponta para uma estratégia que... pode surpreender quem acha que o futuro é só largar a mão e deixar a IA fazer tudo. Na nossa análise, estacionar a sua operação no nível 3 dessa escada costuma ser, na verdade, uma decisão extremamente madura para a vasta maioria das empresas.
Sem dúvida alguma. O nível 3 é a fase do rascunho. O agente tem o poder de ler todo o contexto, de formular a resposta perfeita para o cliente, preencher todos os campos da plataforma, mas o gatilho final não está com ele. A ação fica paralisada, aguardando que um ser humano revise aquilo e aí sim aperte o botão de enviar.
O que tira, né, todo aquele trabalho manual e repetitivo do vendedor ter que digitar do zero, mas ainda preserva essa barreira de segurança absurda para a empresa.
Exato.
Mas digamos que uma operação quer ir além. Tá, eles querem ir para o nível 4. Eles querem que a IA haja sozinha, sem o humano ter que apertar esse bendito enviar. Como é que a máquina ganha essa promoção?
Então, a nossa proposta é muito firme quanto a isso. A autonomia, ela nunca é dada de presente. Ela tem que ser conquistada através de métricas que são implacáveis. Para que um agente suba um degrau na escada, ele precisa passar em 3 provas simultâneas, ali operando no nível em que ele já está.
Tá, e quais provas são essas?
São a qualidade entregue, a segurança demonstrada e a reversibilidade da ação.
Olha, eu tenho a impressão de que o mercado hoje foca quase que 100% só na qualidade, né? O gestor olha e diz, nossa, que texto bem escrito, a concordância tá linda, o tom de voz tá super amigável, bora liberar a ação autônoma.
E esse é um erro clássico de miopia tecnológica. Nós somos muito enfáticos na nossa análise de que essas 3 provas têm exatamente o mesmo peso.
O mesmo peso.
O mesmo peso. Isso é inegociável. Qualidade, segurança e reversibilidade precisam estar perfeitamente alinhadas. Nenhuma é mais importante do que a outra. Se a operação falhar em qualquer um desses 3 pilares, qualquer um, o agente não sobe de degrau.
Como seria um cenário prático onde a máquina, sei lá, passa em 2 provas, mas reprova em 1? Como que isso impede a autonomia dela?
Ó, pensa num cenário onde um cliente muito valioso entra no chat reclamando de um problema sério e exige cancelar o serviço. Aí a IA propõe, como resposta, oferecer 3 meses do plano máximo totalmente de graça para acalmar esse cliente.
Ok.
A qualidade da resposta está incrível, texto super empático, certinho. A segurança demonstrada também está intacta, já que ela não expôs nenhum dado sensível de ninguém ali. Mas e a reversibilidade?
Ah, agora eu entendi, porque se ela de fato aplicar esses 3 meses gratuitos no sistema e enviar o e-mail para o cliente confirmando tudo, como é que se reverte isso depois, né? Você não pode simplesmente ligar para o cara no dia seguinte e falar, opa, tudo bem, a nossa inteligência artificial se empolgou um pouco e, na verdade, você não ganhou os meses grátis, coisa nenhuma. O desgaste na relação ia ser irreparável.
Exatamente. O custo prático de reverter a ação é alto demais. Então, como ela não passa na prova da reversibilidade, a governança determina que ela não ganha autonomia para essa tarefa específica.
Uhum.
Ela estaciona lá no nível 3, onde ela só escreve essa proposta dos 3 meses grátis e deixa lá como um rascunho para o gestor comercial decidir se aprova o envio ou não.
Sensacional. Essa estrutura toda de bloqueios lógicos me leva a um outro mecanismo fundamental que a gente propõe para blindar a operação, né? Que é o que a gente chama de contrato de autonomia por classe de tarefa.
Uhum. O conceito por trás disso é tratar cada ação comercial como um universo distinto. Porque, pensa bem, Responder a uma dúvida corriqueira ali sobre a política de devolução é uma classe de tarefa de baixíssimo risco. Agora, autorizar um desconto corporativo fora da tabela de preços ou alterar o endereço de faturamento do cliente, isso aí são classes de tarefa que exigem controles completamente diferentes.
Sim, e o que a gente propõe é que antes de plugar a inteligência artificial para falar com seu primeiro cliente real, a operação de vendas precisa redigir esse contrato de autonomia específico para cada uma dessas situações.
Exato.
E nós identificamos 5 pilares que esse contrato deve responder de forma obrigatória, né?
Sim, 5 pilares. Para cada tarefa, o contrato tem que deixar cristalino quem age, em qual sistema exatamente essa ação vai ocorrer, qual é o limite rígido dessa ação, quem é o responsável humano por aprovar uma exceção e, claro, como interromper o agente caso alguma coisa saia do trilho.
Olha, esse quinto pilar aí, a questão da interrupção, me parece de longe a mais urgente. Se a máquina começar a ter um comportamento super anômalo, mandando um monte de mensagem sem sentido, como é que a operação puxa o freio de mão?
A regra de ouro aqui é que a operação tem que definir de antemão um jeito simples e imediato de pausar o agente. A gente não vai entrar aqui nos pormenores técnicos de como os engenheiros configuram isso lá no servidor, porque para a governança comercial o que importa mesmo é a política em si.
Claro.
Precisa existir um botão de pausa que seja claro e precisa estar muito bem definido quem tem autoridade para acionar isso na mesma hora.
Ou seja, se o coordenador de vendas percebe que a IA está enlouquecendo, ele não pode depender de ter que abrir um chamado no TI e esperar 24 horas enquanto o robô continua lá disparando atrocidades para os clientes, né? Ele precisa de uma trava de conteúdo imediata ali na mão dele.
Exato. Isso é governança preventiva pura. A autonomia de pausar tem que estar nas mãos da linha de frente. E para evitar que a gente chegue nesse ponto drástico de ter que pausar a operação inteira, a nossa organização didática adota um padrão de briefing para instruir a máquina, que a gente chama internamente de padrão CLARO.
Ah, boa. Só lembrando para o pessoal que o CLARO é o nosso modelo completo para desenhar a estrutura de um agente de IA. Mas, para o recorte desta nossa análise de hoje, nós vamos focar os holofotes em apenas uma letra dessa sigla, tá? Que é a letra L, que representa os limites. As demais letras e todas aquelas estruturas de contexto que a gente tem vão ficar para outras oportunidades da nossa série. Então, focando única e exclusivamente nos limites, qual que é a diferença entre um limite bem feito e uma instrução genérica qualquer?
Olha, na nossa leitura, limites são, por definição, proibições escritas de forma verificável. O maior erro de quem está configurando essas ferramentas hoje é usar a linguagem humana abstrata.
Como assim?
Tipo, dizer para uma inteligência artificial, seja cuidadoso com os valores, ou seja super educado. Isso é um convite enorme à falha, porque essas palavras são puramente interpretativas.
Ah, é aquilo que a gente conversou antes, né? Ser cuidadoso para mim, num dia mal, pode significar não dar nenhum desconto para o cliente. Para a máquina, que processou bilhões de textos aí da internet, ser cuidadoso pode significar oferecer apenas 15% de desconto em vez de 30%. É muito abstrato.
Demais! Para que a proibição seja verificável, ela precisa ser um teste binário. A instrução correta não é seja cuidadoso com os valores, mas sim nunca altere dados de faturamento do cliente. Percebe?
Uhum.
Com essa frase, não tem zona cinzenta. Ou o sistema foi lá, alterou os dados e quebrou o limite na cara dura, ou não alterou. É preto no branco.
Total. E isso âncora na regra que eu, sinceramente, acho a mais crucial de tudo que os materiais nos mostraram. O agente nunca, sob nenhuma hipótese, deve inventar. Porque o ser humano, de forma geral, a gente odeia admitir que não tem uma resposta na ponta da língua, né? Se um cliente faz uma pergunta cabeluda, a gente tenta enrolar, tenta deduzir pela lógica, para não ficar mal. E a gente não percebe, mas o agente de IA, se for deixado livre, sem limite, ele tenta fazer a mesmíssima coisa.
É o famoso fenômeno que o mercado hoje chama de alucinação, né? Como a tecnologia base do agente é um motor de predição de texto desenhado para sempre gerar uma resposta, se ele não tem informação correta na manga, ele simplesmente cria uma que pareça estatisticamente plausível.
O que num funil de vendas, convenhamos, é letal.
Letal.
Por isso que a instrução tem que ser tão drástica. Se o agente tiver a menor sombra de dúvida sobre o preço de um serviço, sobre a política comercial da empresa ou até sobre o prazo de entrega, o que a gente propõe é que a instrução seja uma só: parar.
Uhum.
Ele deve simplesmente parar o fluxo ali, comunicar explicitamente ao potencial cliente que não possui essa informação naquele momento e encaminhar a conversa inteira para um atendente humano.
E sabe, é muito, mas muito mais seguro e rentável para a empresa que o robô diga, tipo, vou acionar um de nossos consultores para te passar o prazo exato, do que ele inventar que o produto vai chegar em 2 dias quando a logística real lá da empresa pede 15, né?
Sim.
Uma expectativa frustrada desse jeito no meio do funil de vendas, nossa, destrói a credibilidade da marca na hora.
Com certeza. E a nossa proposta, sabe, para evitar que ele chegue a esse ponto de frustração, é desenhar as exceções antes do que a gente chama de caminho feliz. Explica essa dinâmica um pouco para a gente, porque o instinto de todo mundo que lança um software novo é testar só o que dá certo primeiro, né?
É, o caminho feliz é aquela simulação de laboratório onde tudo corre perfeitamente bem. O cliente diz bom dia, o agente responde super simpático, o cliente pede o preço, concorda com tudo e compra. Só que a realidade não é assim. Ela testa as bordas do sistema a todo instante.
Pois é.
A nossa análise defende que a governança real mesmo começa quando você antecipa os piores cenários possíveis e já define como o agente tem que reagir a eles antes mesmo de você ativar a operação.
Vamos ilustrar isso com um caso extremo, então. E, ó, deixando super claro para quem nos escuta que eu vou usar números aqui apenas como uma suposição, tá? Só para ilustrar a mecânica da coisa.
Claro.
Imagina que um lead altamente qualificado cai ali no chat do site, mas ele já chega com os dois pés no peito pedindo um desconto agressivo, supondo aí, de 60% num contrato anual.
Olha, esse é um ótimo teste de estresse para os limites que a gente acabou de discutir. O que um agente com a governança correta faria numa hora dessas?
Bom, a primeira coisa que ele faz é não tentar barganhar. Ele não vai dizer, tipo, olha, 60 não dá, mas eu consigo 15 para você. Ele simplesmente bloqueia a negociação na mesma hora porque aquelas proibições verificáveis e o crachá programável impedem totalmente o acesso dele ao motor de descontos agressivos.
Ele esbarra naquela parede de segurança que a gente construiu em volta dele.
Exato. E aí o próximo passo dele é preservar todo o histórico daquela interação e escalar o problema. Ele aciona o vendedor humano e passa o bastão já com todo o contexto resumidinho. Ou seja, ele recusa o pedido que está fora do alcance dele e chama ajuda especializada.
E o grande ponto de atenção aqui é que, olha, recusar corretamente não é um erro da inteligência artificial. Muito pelo contrário, isso é o sinal máximo de saúde e maturidade do seu sistema. O agente operou perfeitamente dentro da governança que a gente propõe.
De treinado, sabe? E eu acho que isso amarra muito bem a importância de toda essa nossa análise de hoje. Porque colocar um agente de IA no funil de vendas não é sobre soltar as amarras e deixar o algoritmo fazer tudo o que ele tem capacidade técnica de fazer lá no fundo. É sobre fornecer as ferramentas para que ele execute aquelas tarefas mais básicas e repetitivas com a precisão cirúrgica, protegendo o caixa e a reputação da empresa.
Uhum. Enquanto essas barreiras de software e os contratos de autonomia seguram o risco na ponta, né? Os vendedores humanos ficam com a agenda finalmente liberada para o que realmente fecha aqueles negócios mais pesados, que é a leitura das nuances, a empatia, o relacionamento real, olho no olho com o cliente.
Então, operacional.
Ah, sem dúvida. E a gente deixou de fora dessa conversa propositalmente alguns pilares que são fundamentais também, como, por exemplo, a estrutura das perguntas específicas ali de qualificação de leads e as dinâmicas de como organizar a sua base de conhecimento técnica para o agente não se perder no meio dos dados.
Sim.
Esses tópicos exigem análises tão profundas quanto essa e, olha, vão ser o foco dos nossos próximos encontros.
Então, para quem está acompanhando as nossas análises por aqui, já fica aí o aviso de que a gente ainda vai voltar muito a esse universo. Mas, para fechar a nossa reflexão de hoje, eu queria deixar um pensamento para você que está aí nos escutando levar para o resto do seu dia.
Manda.
Se a gente voltar àquela imagem lá do começo da nossa conversa, o lead clica no anúncio e a sua inteligência artificial responde em segundos, se a operação automatizada da sua empresa passasse por uma auditoria surpresa hoje, esse programa se pareceria mais com um estagiário genial, mas super solto e inconsequente, prometendo que ele não tem a menor condição de cumprir, ou ele se pareceria com aquele assistente perfeitamente alinhado com as regras da diretoria, sabe? Que sabe exatamente onde o crachá dele não entra e sabe o momento exato de chamar o supervisor.
Olha, é exatamente o tipo de provocação que vai separar as empresas que vão lucrar muito com o IA daquelas que, infelizmente, vão virar estudo de casos sobre o que não fazer.
Pois é, a resposta definitiva para o sucesso comercial de uma automação como essa não mora lá num código de programação inacessível. A resposta está na governança. Pessoal, um grande abraço e até a próxima análise.